Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço, como sempre, né? Bom, eu sou Ana Gabriela Salles e tô na área hoje enquanto o nosso amigo Luciano Seixas tira uma folguinha, né? Segunda-feira ele tá de volta. Eu fico com você ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Então fica na escuta, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E comigo aqui no estúdio, o José Alves nos trabalhos técnicos e o Everson Paulino. E com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, depois de quase um mês de mobilização nacional, a campanha de multivacinação termina hoje com um saldo de 7 milhões de doses aplicadas em todo o país, especialmente para o público de até 15 anos de idade. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O Ministério da Saúde encerra nesta sexta-feira, dia 31, a campanha nacional de multivacinação, voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos. Em 26 dias de mobilização, foram aplicadas mais de 7 milhões de doses em todo o país, sendo cerca de 1 milhão apenas no dia D, realizado em 18 de outubro. A vacinação de rotina segue normalmente nas unidades básicas de saúde durante todo o ano. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 22 milhões de doses das vacinas do calendário nacional de vacinação foram distribuídas a estados e municípios em 2025. Garantindo proteção contra doenças como poliomielite, sarampo e febre amarela. A campanha também incluiu a vacinação contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos, com foco em áreas de maior risco nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. No dia D, mais de 30 mil salas de vacinação estavam abertas em todo o país para ampliar o acesso à imunização. Pais e responsáveis que ainda não atualizaram a caderneta podem procurar a unidade de saúde mais próxima. Entre as vacinas disponíveis estão BCG, hepatite B, poliomielite, meningocócica, tríplice viral, febre amarela, influenza e Covid-19. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
É, a gente ouviu aí que essa campanha acaba hoje, mas a imunização é contínua, né, gente? Então vale ficar atento e não deixar de manter a caderneta de vacinação atualizada. Procure o posto de saúde mais próximo, é de graça. Hoje, aqui em Brasília, na EBC, teve até uma mobilização, na verdade, está tendo aqui no corredor, para vacina desde cedo. Show de bola, né? Vamos continuar aqui com o nosso giro. O governo federal vai enviar peritos criminais da Polícia Federal para o Rio de Janeiro. Esse anúncio foi feito ontem. A gente deu aqui para você em primeira mão no fim do programa. Mas agora, Lucília Araújo traz mais detalhes.
O governo do Brasil vai enviar peritos da Polícia Federal ao Rio de Janeiro para reforçar as ações de segurança pública no estado. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública após reunião com o governo do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 30. Vão ser deslocados 20 peritos criminais da Polícia Federal para atuar imediatamente no apoio às investigações. Além disso, de 10 a 20 profissionais da Força Nacional de Segurança Pública também serão mobilizados para o estado, com possibilidade de ampliação desse número conforme a avaliação técnica das equipes. De acordo com o governo, o reforço integra o trabalho do Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime Organizado, criado nesta semana para melhorar a integração entre forças federais e estaduais. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é agilizar a comunicação entre as forças federais e estaduais de segurança e garantir que as necessidades das equipes de campo sejam atendidas de forma rápida. Os peritos vão atuar em áreas essenciais para o esclarecimento de crimes, como análise de locais de crime, exames de balística, genética forense para identificação de DNA, medicina legal e reconhecimento de corpos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E essa operação deflagrada pelas forças de segurança do estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira deixou mais de 100 mortos e aflorou o debate sobre a PEC da segurança. O governo federal defende a urgência da apreciação da matéria no Congresso. E o Gilson Santa Fé explica esse contexto da proposta para a gente.
A proposta de emenda à Constituição PEC da Segurança Pública, enviada pelo governo do Brasil ao Congresso Nacional em abril de 2025, pretende dar status constitucional ao Sistema Único de Saúde Pública, criado em 2018. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a mudança busca integrar forças federais, estaduais e municipais com diretrizes unificadas e base de dados padronizada. Entre várias medidas, a proposta altera 5 artigos da Constituição e define que a União estabelecerá normas gerais de segurança e defesa social, preservando a autonomia dos estados e municípios. A PEC também cria o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com participação da sociedade civil, e constitucionaliza o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional, garantindo repasses contínuos e sem bloqueios. O texto ainda inclui as guardas municipais no sistema de segurança, amplia o papel da Polícia Rodoviária Federal, que poderá atuar em rodovias, ferrovias e hidrovias, e mantém a Polícia Federal responsável por crimes ambientais e organizações criminosas de alcance interestadual ou internacional. Em relação ao trâmite, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em 15 de julho, mas ainda precisa de apreciação dos plenários da Câmara e do Senado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima mostram que, pelo quarto ano seguido, a Amazônia e o Cerrado tiveram redução no desmatamento. A reportagem é de Graziele Bezerra.
Pelo quarto ano seguido, o desmatamento caiu na Amazônia. De agosto do ano passado até julho deste ano, a área desmatada na região atingiu 5.796 quilômetros quadrados, o que representa queda de 11,08% em relação ao mesmo período do ano anterior. No Cerrado, a queda do desmatamento foi de 11,5%. Com o resultado, já foi evitada a emissão de cerca de 734 milhões de toneladas de gás carbônico na Amazônia e no Cerrado desde 2022. Contribuíram para isso ações como o programa União com Municípios, que promove o desenvolvimento sustentável em áreas prioritárias. Foi o que destacou o secretário extraordinário de controle de desmatamento, André Lima.
São mais de 800 milhões que estão sendo investidos, dos quais 80 milhões já foram investidos ao longo de 2025. São 81 municípios prioritários, 70 aderiram ao programa. A redução na taxa de desmatamento nesses 70 municípios que aderiram entre 2025 e 2022 foi de 65,5%. A redução aqui anunciada para toda a Amazônia foi de 50%.
Os 6 biomas brasileiros hoje contam com planos de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas. Além disso, o Fundo da Amazônia foi retomado e acelerado, reunindo investimentos de mais de 3,5 bilhões de reais nos 3 últimos anos. Às vésperas da Conferência sobre o Clima, a COP30, que será realizada agora em novembro em Belém, no Pará, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o Brasil está caminhando para o desmatamento zero e pode sim ser exemplo para outros países.
O Brasil é o único país que tem o compromisso de zerar desmatamento em 2030. Nós declaramos que queremos proteger a Amazônia, então a resposta é diminuir o desmatamento da Amazônia. Nós dizemos que queremos proteger a biodiversidade? Então a resposta é ir aumentando cada vez mais as áreas protegidas, sejam elas terrestres, sejam elas marinhas.
O aumento das ações de repressão ao crime realizadas pelo IBAMA e pelo ICMBio, com o apoio de outros órgãos públicos, também contribuíram para a queda do desmatamento. O IBAMA, por exemplo, aplicou mais de 607 milhões de reais em multas a desmatadores nos dois últimos anos. Reportagem Graziele Bezerra.
COP30, mutirão global pelo clima.
Está chegando a COP30 em Belém, evento que está cada vez mais na nossa cobertura, porque tem a ver comigo, com você, com o nosso presente e com o futuro do mundo todo. É mudança climática? Então é assunto federal. Hoje, uma coletiva de imprensa no Itamaraty detalhou a COP30, que começa no dia 10 de novembro. A ministra Marina Silva voltou a afirmar que o Brasil vai liderar a COP pelo exemplo, com medidas pioneiras para a transição energética e para o combate ao desmatamento. O país foi o primeiro a assumir o compromisso de zerar o desmatamento até 2030, como a gente ouviu aí a ministra falando na reportagem da Graziele Bezerra, né? Mas Marina Silva também chamou a atenção hoje para a necessidade de financiamento global para vencer os efeitos da mudança climática.
A máxima do agir local e pensar global já não se sustenta mais. Se não tiver ajuda global para que se possa dar respostas locais para o problema da mudança do clima, os países mais vulneráveis vão continuar pagando o maior preço e o maior custo.
E a conferência da ONU em Belém vai ser precedida pela tradicional cúpula de chefes de Estado nos dias 6 e 7 de novembro. Para a ministra Marina Silva, a expectativa é de que os líderes deem o tom da COP. Vamos ouvir.
O que a gente espera, né? O que cada um como cidadão e como aqueles que estarão no cotidiano das negociações, é que a cúpula possa dar o termo de referência para os negociadores, que os chefes de Estado que chegarão alguns dias antes cheguem com uma mensagem que seja metabolizada por todos aqueles que ficarão durante o período da própria COP.
E a logística desse evento global é imensa, né? Os Correios transportam 25 toneladas de carga internacional para a COP30. Ladimir Filipim.
Os Correios realizam uma operação global de transporte para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que vai ser realizada em Belém, no Pará, entre 10 e 21 de novembro. Ao todo, são 12 remessas com mais de 230 volumes e peso total de cerca de 25 toneladas. Os materiais transportados incluem equipamentos e itens de delegações e agências da Organização das Nações Unidas, a ONU. A primeira remessa da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática foi entregue no início de outubro e a segunda deve chegar nos próximos dias. As cargas têm origem em países como Singapura, Suécia e Inglaterra, e novas remessas virão da China, Estados Unidos, Marrocos, Portugal e do Brasil. O retorno dos materiais às cidades de origem está previsto para o fim de novembro, também com transporte dos Correios. Segundo o governo do Brasil, a estatal é responsável por toda a gestão logística da COP30, incluindo transporte internacional, armazenamento, desembaraço aduaneiro e entrega dos materiais no local do evento. O trabalho faz parte de um acordo de cooperação com a Organização de Estados Ibero-Americanos, assinado em julho, e deve abrir novas oportunidades de negócios e geração de receita para os Correios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O Ministério da Saúde anunciou os 124 projetos selecionados para fortalecer a diversidade e a humanização no SUS, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. Lucília Araújo.
Foi divulgado nesta quinta-feira, dia 30, o resultado final da seleção de 124 projetos de instituições públicas do ensino superior para o Programa Nacional de Apoio à Permanência, Diversidade e Visibilidade para Discentes na Área da Saúde, o Afirma SUS. Segundo o governo federal, a iniciativa incentiva a diversidade, a permanência estudantil e a formação humanizada de profissionais na área do Sistema Único de Saúde. O programa apoia ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura, que consideram as diferentes realidades sociais do país. Entre os projetos aprovados, 31 são de universidades da Amazônia Legal, região que concentra grande diversidade sociocultural e desafios específicos de acesso aos serviços públicos. Ao todo, todas as unidades da federação foram contempladas, com destaque para o Nordeste, que teve 37 propostas aprovadas, seguido do Sudeste, com 30, e do Norte, com 25 projetos selecionados. O investimento é de R$12 milhões, destinados ao pagamento de 1.600 bolsas para estudantes, no valor de até R$1.000. A maior parte dos participantes é de estudantes que ingressaram na universidade por meio de ações afirmativas. Além dos bolsistas, outros 800 universitários, também oriundos de ações afirmativas, vão poder participar de forma voluntária. Vale destacar que a maioria dos bolsistas, 70%, deve ser oriundo de cursos de graduação da saúde. A iniciativa também prevê 160 bolsas a docentes e mais 160 para orientadores da sociedade civil, que irão contribuir com saberes e práticas locais. Mais informações sobre o Afirma SUS e a lista completa de instituições e projetos selecionados podem ser consultadas em gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a Lucília Araújo volta agora para falar para a gente da desocupação, que ficou em 5,6% no trimestre até setembro e se igualou à menor taxa desde 2012. Vamos ouvir.
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em setembro de 2025. O número repete o menor índice de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao comparar com o trimestre anterior, a desocupação teve queda de 0,2 ponto percentual. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o recuo foi de 0,8 ponto percentual. Hoje, cerca de 6 milhões de pessoas estão em busca de trabalho. Este é o menor número desde o início da pesquisa. Outro destaque é o recorde de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. São mais de 39 milhões de pessoas formalizadas. A informalidade permanece estável, segundo a pesquisa, e atinge 37,8% da força de trabalho. Do lado da atividade econômica, a agropecuária e o setor da construção foram responsáveis pela criação de mais de 500 mil vagas no trimestre. Comércio e serviços domésticos registraram redução no número de trabalhadores. Segundo o estudo, a massa de rendimento dos trabalhadores também bateu recorde, chegando a R$354 bilhões, com crescimento real em relação ao ano anterior. Consulte os dados completos da PNAD Contínua em ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O vice-presidente Geraldo Alckmin comentou hoje o andamento das negociações sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, depois dos dois encontros recentes do presidente Lula com o presidente Donald Trump em Nova York e na Malásia. Alckmin está apostando no ganha-ganha. Vamos ouvir.
Foi dado um passo muito importante e agora vamos aguardar os desdobramentos. Não tem ainda uma data marcada, mas nós estamos muito otimistas que a gente vai poder avançar num ganha-ganha. Quer dizer, bom para os Estados Unidos, bom para o Brasil e bom para o mundo. Você ter mais comércio, você ter mais parcerias, investimentos recíprocos. O Brasil é um exemplo, porque os Estados Unidos têm déficit de balança comercial com muitos países do G20, 17 países, Estados Unidos tem déficit. O Brasil tem superávit, só tem no G20 com o Reino Unido, Austrália e Brasil. Então estamos otimistas.
E por falar em Estados Unidos, outros 89 brasileiros foram repatriados essa semana numa nova operação do programa Aqui é Brasil. Quem tem os detalhes é o Ladimir Filipim.
O Brasil recebeu mais 89 cidadãos repatriados dos Estados Unidos da noite de quarta-feira, dia 29. O voo pousou por volta das 21 horas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Cofins, Minas Gerais. A ação de acolhimento foi coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com diversos órgãos federais dentro do programa Aqui é Brasil. Lançado em agosto, o programa garante atendimento a brasileiros repatriados ou deportados. No aeroporto, os retornados receberam atendimento médico e psicológico, apoio psicossocial, alimentação, kits de higiene e transporte terrestre para as cidades de origem. Entre os 89 brasileiros, 91% são homens desacompanhados e 8% mulheres. Um dos repatriados era procurado pela justiça. A maioria tem entre 30 e 49 anos e não houve registro de crianças ou adolescentes. Desde fevereiro, o programa Aqui é Brasil já realizou 29 operações e garantiu o retorno de mais de 2.300 brasileiros em situação de vulnerabilidade. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com o Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana é um meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Hoje quem traz a previsão pra gente é a Leide Custódio. Boa tarde, Leide.
Olá. Para o fim de semana, temos previsão de chuva de norte a sul do país. O destaque para o sábado serão as chuvas pancadas que irão correr com trovoadas no oeste do estado de Minas Gerais, incluindo aí a região metropolitana de Belo Horizonte. A região entre os estados de Espírito Santo e Rio de Janeiro também é de atenção, pois as chuvas serão em forma de pancadas e podem trazer algum transtorno. Todo o centro-oeste e parte da região norte terão chuvas fortes com trovoadas, com atenção para a região metropolitana de Manaus. Já o centro-oeste do Rio Grande do Sul e todo o estado do Paraná e Santa Catarina tem previsão de chuvas moderadas a fortes. O Nordeste segue com temperaturas elevadas, podendo chegar a 40 graus em alguns pontos, mas a possibilidade de chuva no litoral leste. Chuvas mais intensas mesmo só na região ali conhecida como Mato Piba. Já no domingo, as chuvas mais fortes ficarão concentradas no sul do país, parte do centro-oeste, pegando também os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Sudeste, sobretudo aí em São Paulo, sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais também terão essas chuvas mais fortes. E oeste também ali da região norte. A região nordeste, o tempo é estável, com elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Eu sou Leide Custódio, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Valeu pelas informações, Leide, do INMET. E eu aproveito agora para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Mas olha uma curiosidade, como dia 2 de novembro, que cai no domingo, é feriado nacional de Dia de Finados, curiosamente não tem nenhuma cidade brasileira que faça aniversário nesse dia. Então a gente só tem aniversariante no sábado. Nossos parabéns vão para Itatiba, em São Paulo, e Piem, no Paraná. Vamos agora falar do Comunica BR. Você vai saber aí como chegam as ações do governo federal no seu município. Piem, no Paraná, tem 14 mil habitantes. É conhecida por ter duas possíveis origens para esse nome: o coração, na língua tupi-guarani, ou o piar de gaviões. Eu acho que essa segunda está combinando mais. Piem, piar dos gaviões. Outra curiosidade, piem também é um prato que nasceu com os imigrantes italianos quando chegaram na Serra Gaúcha por volta de 1880. A palavra significa cheio e o prato é tradicionalmente servido com sopa de capelete, principalmente em festas e celebrações das colônias italianas. Olha, essa sopa de capelete até hoje é muito famosa lá na Serra Gaúcha. Todo mundo que vai visitar sabe que tem essa entradinha lá nos restaurantes, sopa de capelete. Então, mas Piem fica no Paraná. Vamos falar aqui como o governo federal chega lá em Piem. Tem 4.012 pessoas de baixa renda no município que estão cadastradas no CAD Único, né? O Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. A gente sabe que quem está cadastrado no CAD Único tem direito, de acordo com os critérios, ao Bolsa Família, ao BPC, a diversos benefícios do Governo Federal, e para isso precisa estar com os dados atualizados no CAD Único. Agora vamos para Itatiba, em São Paulo. 127 mil habitantes, faz aniversário amanhã e é conhecida como a Princesa da Colina pela geografia em relevo acidentado. O município abriga o Zooparque Itatiba, que é um dos maiores zoológicos privados do Brasil. Olha lá, vale conhecer, hein? Como é que o governo federal chega no município? A gente selecionou aqui, com a ajuda do Everson, a área da saúde. Tem 22 médicos atuando em Itatiba pelo Mais Médicos. 59% desses médicos são mulheres, então a maioria aí médicas, né? Tem também unidades básicas de saúde com custeio federal. Você sabia que o dinheiro aí da UBS vem em 25 unidades, vem do governo federal, 25 UBSs. E uma UPA, né, unidade de pronto atendimento, também funciona com recursos federais aí no município de Itatiba. Gente, eu não falei aqui, mas Taciba, em São Paulo, também faz aniversário no sábado. Parabéns para Taciba. A gente selecionou aqui umas informações de Taciba, 6 mil habitantes, né? Uma pequena cidade. E Taciba era o nome que os índios primitivos davam a uma espécie de formiga, maior que todas as outras. Será que era Tanajura, hein? Não, Taciba, né? Vamos ver depois, pesquisar a diferença. A economia praticamente se baseia na agropecuária. E a gente selecionou aqui uns dados de educação. 80 estudantes lá de Taciba, em São Paulo, recebem o pé de meia esse ano. Foram R$72 mil investidos pelo Ministério da Educação nesse programa, né? A poupança do ensino médio. 1.027 estudantes também são atendidos pelo PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 5 escolas. É a merenda da escola, né? Também, o município também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e também tem escolas atendidas pelo programa Dinheiro Direto na Escola. Se você também quer saber como os recursos do governo federal chegam aí para a população da sua cidade, fica ligado, é só entrar lá em gov.br/comunicabr. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal de hoje um episódio inédito do Brasil Cultural e muito mais. Não sai daí! Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista.
No Momento Entrevista de hoje, o presidente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, Alexandre Ribeiro Mota, fala sobre o programa de cisternas e outros assuntos. Vamos ouvir.
Presidente, vamos começar no semiárido. Existe lá o programa de cisternas, né? Ele foi retomado e ajustado. Como é que funciona o programa atualmente?
Agora nós estamos retomando esse programa que vai levar para o semiárido brasileiro em torno de 21 mil cisternas, né? E as cisternas, para nós que trabalhamos no saneamento, são sistemas que a gente chama de sistemas de reservação de água. Elas capturam a água de chuva, especialmente em regiões onde você tenha muito pouca precipitação, você tem muito pouca disponibilidade de água, então você precisa usar toda a água que tiver disponível. E essa água da chuva é uma água preciosa que precisa ser estocada para ser usada em momentos de maior dificuldade. E ela tem uma vantagem, que ela precisa de pouco processo de tratamento. Então, isso é muito importante para as pessoas que residem nessas regiões.
Agora, na Amazônia, a FUNASA tem o Salta-Z, né, que é uma tecnologia também para fornecimento de água. Como é que ela faz? Ela transforma água bruta em potável?
Exatamente.
Como é que funciona?
Exatamente. A Salta-Z, inclusive, é muito legal, porque ela é uma tecnologia que foi desenvolvida pelos técnicos da FUNASA, do estado do Pará, e virou um hit na região amazônica. Todo mundo usa as unidades Salta-Z, porque ela tem um mineral específico, a zeólita, que consegue fazer o tratamento de duas coisas importantes naquela água. A água da Amazônia, ela tem muita presença de manganês e ferro. Isso é uma coisa importante para as pessoas entender que a água, ela pode ter elementos como bactérias e tal que podem nos adoecer, mas ela também pode ter produtos minerais que podem nos envenenar. Que é o
então,
caso
naturalmente.
Que é o caso da água das regiões norte, muito rica em ferro e manganês. Então, a Salta-Z, ela pega a água bruta e através dela se faz um processo de tratamento, tornando essa água bruta água potável. E isso reduz a incidência de doenças de veiculação hídrica e também evita um processo de longo prazo de envenenamento.
Presidente, agora estamos aí às vésperas da COP30, que vai discutir globalmente mudanças climáticas. Dentro desse debate, que ligações podemos fazer entre saúde, saneamento e crise climática?
Olha, é total. Primeiro, a nossa preocupação em construir o que a gente chama de casa do saneamento, que é o espaço para agregar todos os principais atores do saneamento no Brasil para discutir os principais problemas e as nossas propostas de solução, ela se deu inspirada pela COP. E por quê? Porque a gente percebeu que nas últimas COPs o tema da segurança hídrica foi central. Água é vida. Então, a água é um elemento fundamental. Só que para garantir segurança hídrica, ou seja, água potável de qualidade e em quantidade, não há como fazer isso sem discutir saneamento. E a nossa preocupação é nesse sentido. Nós precisamos trazer o debate do saneamento para dentro da COP e fazer a conexão entre saúde, clima e saneamento. Porque, por exemplo, para garantir a água potável de boa qualidade, a gente tem que saber de que manancial a gente vai tirar essa água, né? E aí, assim, as águas que estão superficiais, eu não sei se vocês sabem, mas são só 0,3% de toda a água do planeta. Então, é um bem já, digamos assim, relativamente raro, e esse bem precisa ser muito bem tratado. Porque quando a gente contamina a água com esgoto não tratado, ou com chorume de lixões que escorrem para os corpos d'água, você aumenta a complexidade do processo de tratamento e aumenta o custo do processo de tratamento. E a gente sabe que, à medida que a crise climática avança, a água passa a ser um recurso cada vez mais relevante. A gente precisa tratá-la cada vez melhor, e isso significa dar atenção a todas as dimensões do saneamento. É isso que a gente acredita que tem faltado um pouquinho no debate sobre segurança hídrica, e a gente quer aportar esse conhecimento na COP30.
Inclusive, lá na COP30, a FUNASA está com outros parceiros, né, implementando a Casa do Saneamento,
isso,
que é justamente para discutir, então, todas essas questões?
Exatamente. A gente percebeu o seguinte, que havia uma certa desintegração, porque o setor de saneamento já é naturalmente multidimensional. Então, o que é saneamento, segundo a legislação brasileira? É água potável, é tratamento de esgoto, é gestão de resíduos sólidos e é drenagem. E a drenagem, aliás, sempre foi o primo pobre dessa história e só passou a ser mais atentamente observada depois da tragédia em Porto Alegre. Todo mundo descobriu que a drenagem de águas pluviais também é um elemento fundamental. Então, a gente pensou a Casa do Saneamento para trazer todas essas dimensões do saneamento para perto, porque embora nós tenhamos técnicas diferentes, questões diferentes, nós temos muita coisa em comum. Acho que duas coisas em comum é a percepção de que o saneamento precisa ser melhor financiado, precisa ter mais recurso para o saneamento, e nós também precisamos, digamos assim, ter mais visibilidade temática frente à sociedade brasileira. A questão do saneamento precisa ser mais discutida pela sociedade, porque ela será cada vez mais decisiva para a sobrevivência de todos nós diante da crise climática.
A gente acabou de ouvir aí a entrevista com o presidente da FUNASA e para baixar esse e outros conteúdos, você já sabe, é só entrar lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Olha, agora eu tenho uma boa e uma má notícia para você, ouvinte. Qual conto primeiro, Everson?
A má, por gentileza.
A má, né? Pra gente terminar a sexta-feira com a boa. Gente, a má notícia é que hoje a gente vai exibir o último episódio da temporada do Brasil Cultural. Ah, devia ter aquele som de... O programa, pois é, um programa super bacana, né? Original aqui da Rádio Gov, roteiro de Ricardo Walter, que foi papai recentemente, tá lá curtindo o Rafael, seu bebezinho, né? E aí hoje a gente vai veicular aqui pra você o último episódio inédito dessa temporada, mas claro que a gente vai voltar aqui com o Brasil Cultural e quem sabe novas temporadas mais pra frente. Até agora já foram mais de 30 episódios com muitas histórias que celebraram a riqueza da nossa cultura, né? Foram 7 meses aí de jornada do Brasil Cultural. Dada essa má notícia, a boa notícia é que você, estudante, professor, educador, e você que simplesmente gosta da cultura brasileira, gosta de ler, né, os grandes autores, tem esse tesouro nas mãos. Você pode entrar lá no nosso site, radiogov.ebc.com.br/programas/Brasil Cultural e baixar gratuitamente para ouvir na sua aula, para ouvir enquanto está andando de carro, enfim. Você tem lá vários personagens da cultura brasileira para aprender mais. É uma verdadeira aula de história esse programa. Então vamos ao episódio de hoje. O Brasil Cultural dessa semana apresenta o segundo episódio sobre a trajetória do escritor Graciliano Ramos, um dos maiores romancistas brasileiros do século XX. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Graciliano Ramos saiu da prisão após 11 meses de agonia. O homem que cresceu embaixo do sol ardente teve que conviver com celas úmidas e mal iluminadas. O sofrimento do recém-liberto era evidente. O corpo mostrava as chagas da desnutrição. Diante dos amigos, aquele sertanejo raramente aceitava elogios e costumava desdenhar da própria arte. Mesmo assim, os livros dele faziam grande sucesso entre os críticos. O romance Angústia não fugiu à regra. Foi plenamente aceito nos círculos literários. O professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Francisco Fábio Pinheiro, faz uma interpretação da obra.
E é um romance que ele começa a escrever, termina, mas não revisa. Então, ele é conhecido exatamente por ser um autor que trabalha pelo corte. Então, é muito sintético na linguagem, muito preciso. Então, ele cortaria muito do romance, mas não consegue exatamente porque foi preso sem prova, sem uma denúncia formal feita, acusado de ser comunista. Esse romance que ele faz é um romance urbano, não é? É ambientado em Maceió, então um romance bastante fuliginoso, a atmosfera de uma fuligem bastante... não há clareza, tudo muito opaco. Então é a história de um intelectual que trabalha no serviço público, assim como é o Graciliano, não é? E outros personagens da literatura brasileira. Boa parte dos nossos escritores não viviam do seu ofício da escrita, precisava do serviço público. Então, os intelectuais no Brasil, com raríssimas exceções, um exemplo é o Jorge Amado, vivia da escrita do seu métier. E Graciliano, então, ao escrever A Angústia, ele vai tratar exatamente desse intelectual que tenta escrever, quer viver da sua escrita, mas é obrigado a vender os seus contos, os seus poemas, para conseguir um meio de subsistência. Então, a tragédia de um homem que sai do sertão, de uma família abastada, e ele é reduzido a um nome e a um sobrenome, ao Luiz da Silva.
Agora, o professor de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, Roberto Sarmento, analisa o romance.
Era uma coisa muito dele, né, a objetividade. E ele escreve um romance explosivamente subjetivo, que é a Angústia, né? Que é o contrário de Caetés. Caetés é mais objetivo, mais essa de Queiroz. E ele escreve um romance que é quase um romance existencialista, com toda aquela carga de subjetividade e de deformação dos seres, que é uma coisa típica do expressionismo na pintura, né? As mãos, o rosto, as figuras são... Maceió é desfigurada no texto. Se o leitor não conhece Maceió, que é uma cidade do Nordeste, uma cidade quente e ensolarada, vai pensar que é Londres, porque ali só se fala em cinza, cores cinza, penumbrosas, a cidade está envolta em nuvens, uma chuva fininha, permanente. Bom, isso não é Maceió. É Maceió de Angústia, né? E ele sempre mostra... da cidade, uma cidade enlameada, suja, com as paredes encardidas, as sombras da noite que invadem o dia. Enfim, é a ficção, né? É o esforço da ficção.
No final da década de 1930, o Brasil tinha cerca de 22 milhões de analfabetos, em um universo de 40 milhões de habitantes. Não dava para ganhar muito dinheiro com a venda de livros. Escritor de ofício e de alma, Graciliano não sabia fazer outra coisa, a não ser colocar ideias no papel. Em 1937, participou do concurso de literatura infantil do Ministério da Educação e ganhou o prêmio com o livro A Terra dos Meninos Pelados. O autor publicava textos em jornais e revistas. Dessa produção nasceram os contos que deram origem a Vidas Secas.
Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão.
O romancista escreveu a obra entre doses de cachaça e tragos de cigarro. Na época, vivia nos limites de um quarto pequeno, com a mulher e duas filhas. Mas as dificuldades que passava estavam longe de serem iguais às de Fabiano, o personagem que criara para ilustrar as agruras do sertão. Se não bastassem a sede e a fome, tinha também violência policial. Na terra dos coronéis, gostavam de bater em gente pobre, sem defesa. Música. passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. Com muita gentileza, o professor de estudos literários Francisco Fábio Pinheiro analisa a criação do velho Graça.
À medida que esses contos vão saindo, ele percebe que dá para fazer um romance. E aí os teóricos chamam de romance desmontável, porque você pode ler do meio para o final, do meio para o início. Então, a Osman Lins, que é um crítico, diz que é uma obra aberta. Então, você pode ler sem ter um conto definido. Mas, se a gente observar, então, o início do romance, o primeiro conto, se chama Mudança, e o final, o último, é uma fuga, intitulado Fuga. Então, há um aspecto cíclico, não é? Aquela família começa se mudando e termina fugindo. Mas, curiosamente, é um romance esperançoso, porque ao final, nessa fuga, então, Fabiano, os dois filhos e a mulher pensam em chegar em uma cidade onde os filhos possam estudar, possam ter um futuro diferente do dele, que atavicamente não conseguiu se modificar. Então, o avô de Fabiano, o bisavô de Fabiano, foi vaqueiro, e ele não quer isso, e sim a Vitória também não quer para os filhos também, pensam num futuro melhor.
Convidado a opinar, o professor Roberto Sarmento apresenta um novo olhar sobre Vidas Secas.
Então, cheguei à seguinte conclusão. É um romance em que se teoriza a impossibilidade da metáfora. E, no lugar, o valor da metonímia. O soldado amarelo, o mundo coberto de penas, as partes da pena, que é a parte das aves, o amarelo, que é a parte, é a cor da farda do soldado. Então, o mundo dele é metonímico, não é metafórico. E tem um autor francês, um crítico, agora esqueci o nome dele, que eu li na ocasião da minha tese, que diz o seguinte: a metáfora não é um mero recurso expressivo, nem a metonímia é um mero recurso expressivo, mas são condutores de visões de mundo. Pela metáfora, você aproxima os mundos, o mundo real e o mundo ideal. Pela metonímia, a aproximação já foi feita. Por quê? A metonímia, como diz o Jacobson, né? O Roman Jacobson, é uma figura de contiguidade. Uma coisa está pregada na outra pela interseção. Então, soldado amarelo. O amarelo está relacionado diretamente ao soldado porque o soldado veste uma farda de cor amarela. O mundo coberto de penas também era o mundo coberto pelas aves de arribação que estavam indo, o que significava a seca, o início da seca. E por que a metáfora não faz sucesso em Vidas Secas? Porque a metáfora traz e atrai o mundo do sonho, o mundo ideal, para o mundo da realidade. E isso é impossível numa narrativa como Vidas Secas. Então, seria incoerente para os propósitos do livro que a metáfora fosse o eixo dominante do romance.
Ao longo da carreira, Graciliano trabalhou na revista Cultura Política, do governo Getúlio Vargas. Era uma concessão que o escritor fazia para sustentar a família. Mas, em momento algum, apoiou o regime ditatorial. O Rio de Janeiro deu ao cronista decepções profissionais e os tormentos da prisão. Por outro lado, a cidade lhe apresentou amigos, como Cândido Portinari, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, companheiros de jornada que organizaram uma bonita festa em 1942 para comemorar os 50 anos do escritor. Em 1945, o Estado Novo chegou ao fim e Getúlio Vargas foi obrigado, por tropas do Exército, a abandonar a presidência da República. Na mesma época, o nazifascismo era derrotado na Segunda Guerra Mundial. Após esses acontecimentos, o literato passou a integrar o Partido Comunista do Brasil. O vínculo político durou pouco. Em 1947, a sigla foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo escritas na primeira metade do século XX, as obras de Graciliano mostram uma nação que ainda existe. As páginas de Vidas Secas, por exemplo, não narram uma realidade tão distante. O Brasil acabou de sair do mapa da fome. Parece óbvio, mas é importante dizer. Saiu porque voltou em 2021, sem a menor necessidade. Naquele momento, o agronegócio nacional produzia comida para alimentar cerca de 800 milhões de pessoas, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O número é 4 vezes maior que o total de habitantes do país. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comenta as estratégias utilizadas para superar a tragédia humanitária.
A saída do Brasil do mapa da fome é resultado de decisões políticas que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração do emprego e renda, a valorização do salário mínimo, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar, o acesso à alimentação saudável.
Graciliano Ramos morreu aos 60 anos de idade, no dia 20 de março de 1952, no Rio de Janeiro. A causa foi um câncer de pulmão. Nos últimos 10 anos de vida, publicou livros como Histórias de Alexandre, Infância, Dois Dedos e Insônia. Da produção final, o volume mais conhecido é Memórias do Cárcere. Nenhuma saudade. Nenhuma dessas meiguices românticas, enervadoras. Sentia-me atordoado, como se me dessem um murro na cabeça. Julgava-me autor de várias culpas, mas não sabia determiná-las. Arrependia-me vagamente de asperezas e injustiças. Ao mesmo tempo, supunha-me fraco, a escorregar em condescendências inúteis. E queria endurecer o coração, eliminar o passado. O professor Francisco Fábio Pinheiro traz detalhes sobre o livro Testemunho, a obra que o velho Graça sentiu na carne.
Memórias do Cárcere é, no dizer, mais uma vez, do teórico Antônio Cândido, é uma ficção e confissão. Então, Graciliano não consegue ser um autor de ficção no sentido de fabular, de imaginar. Ele escreve sobre aquilo que ele viu, vivenciou. Então, ele vai passar pela colônia correcional da Ilha Grande e depois a casa de correção. E nesses 11 meses que ele fica preso, ele vai dizer isso para na saída, que ele agradece a estadia porque ele vai fazer um romance, vai escrever sobre o que ele viu e vivenciou. Só que com medo de que esses escritos caiam na mão, em mãos erradas e sirvam como prova contra ele, como a gente chamou a atenção, não havia processo formado, mas então ele, com medo, ele vai jogar por 2 vezes essas anotações fora. E ao escrever Memórias do Cárcere, que primeiramente sai em 4 volumes, hoje está condensado em 2 volumes, ele vai, no início, dizer aí, chamar a atenção de que, felizmente, foi bom que essas anotações tenham sido descartadas, porque ele iria estar consultando o tempo todo. Então, ao invés disso, ele vai escrever de lembrança. Então, ele vai rememorar fatos acontecidos, vivenciados por ele, e vai, então, mostrar o que é que foram os porões do regime Vargas.
É artista em conteste, esse tal Graciliano. Prosador árido, agreste, qual solo alagoano. Em Caetés, o autor. Angústia, artesania. São Bernardo, um primor. Vidas Secas, quem diria? Em cada conto espaço, do homem seco, franzino, via-se certo cansaço, superação e refino. Fabiano nasceu assim, sem estrela na fronte. Era o fim, antes do fim, água distante da fonte. Latifúndio, lei antiga, do tempo da capitania. Estrutura, base, viga, onde um povo sofreria. No país dos coronéis, trabalhador vira troça. Desde os contos de réis, jamais pôde ter uma roça. Sem chão, segue como pária, sujeito ao escarcéu de uma gente arbitrária que aponta aqui o réu. Ricardo Walter. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Produção, Cláudio Mário Carvalho. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatle e Egberto Martins. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Então, como a gente disse aqui, esse foi o último episódio dessa temporada, né, do Brasil Cultural, mas você encontra todos desde o primeiro episódio com essa verdadeira aula de história, né, um texto cantado, poético, né, do Ricardo Walter, lá no nosso site radiogov.ebc.com.br/programas/Brasil Cultural.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora da gente receber aqui no estúdio a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente aqui em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, o que, que vai ter hoje na Voz? Boa tarde.
Oi, Ana, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes. Então, Ana, a gente vai trazer os detalhes de uma grande operação que órgãos do governo federal realizaram hoje nas fronteiras, né? Foram em várias fronteiras do país. É uma ação para efeito repressivo, né, das organizações criminosas, então, tanto para controle da entrada de drogas, contrabando, armas, etc., no país, quanto também, eventualmente, para a saída, né, desse tipo de conteúdo ilegal. Foi uma ação não apenas para esse efeito repressivo, mas também muito para coleta de dados de inteligência, que depois pode se desdobrar em outras ações internas aqui dentro do território nacional. Foi uma ação que envolveu Receita Federal, Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares dos Estados, né? Enfim, Ministério da Agricultura também, e que foram feitas 1.800 abordagens, 27 prisões em flagrante, foram apreendidas 3,5 toneladas de drogas e 215 mil litros de bebidas destiladas adulteradas, isso muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo aí com de preocupação certeza. Com metanol. Enfim, a gente vai trazer esses números com mais detalhamento, mas a gente pode perceber que foi uma operação, uma grande operação, que teve várias frentes de atuação, né? Não apenas para combater só um crime, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, a gente vai trazer essa operação detalhada, o ministro da Fazenda falou bastante sobre isso, e vamos falar também da lei que foi sancionada pelo presidente Lula sobre o Sistema Nacional de Educação, que vai organizar o ensino no país. Mas esses detalhes a gente dá daqui a pouquinho, às 7 da noite.
Todos os detalhes hoje, você e Nazi Brum?
Eu e Nazi Brum hoje.
Tá certo, Mari, até mais tarde. Obrigada. E assim termina o Assunto Federal. Segunda-feira, o Luciano Seixas está de volta às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.